nossa conversa agora é sobre a Universidade Estadual de Maringá. A instituição está num ranking global entre as melhores instituições do mundo. O ranking foi desenvolvido por Moscou, pela Universidade de Moscou, e com a intenção de avaliar as instituições, tanto no ensino, pesquisa, extensão, inclusive com dados novos de aumento do ensino à distância, ensino online. Mas para falar desse bom desempenho da universidade, falar um pouquinho sobre a UEM, que passou uma fase difícil durante a pandemia, com um papel importante e, enfim, o ensino remoto. Eu tenho aqui comigo o professor Júlio Damasceno, reitor da instituição. Professor Júlio, bom dia!
Bom dia, Gilson, bom dia aos ouvintes da CBN. Dizer que é sempre um prazer conversar com vocês para falar da Universidade Estadual de Maringá.
Então, vou começar com coisa boa. A universidade aí se destaca no ranking das universidades de Moscou. Como é que foi isso? Como é que é esse ranking, essa avaliação? E o que, que isso significa? Como é que o senhor avalia esse desempenho?
Bom, Gilson, acho que vocês têm sempre, né, dado visibilidade, divulgado, né, resultados de ranqueamentos feito por institutos, organizações internacionais, no que diz respeito à posição da Universidade Estadual de Maringá. Esse foi mais um, né, um mais recente, menos conhecido até então, né, que foi realizado por universidades de Moscou, portanto da Rússia, e que coloca a Universidade Estadual de Maringá, né, dentro do rol das universidades classificadas, como uma universidade de referência mundial. Lembrando que, imagine, né, a quantidade, o número de universidades existentes no mundo todo, são raras, né, aquelas que figuram nesses rankings. A grande maioria não são listadas, não atingirem um mínimo de nível exigido para figurar, né, dentro das universidades referência. Então, a Universidade Estadual de Maringá também faz parte desse mais um ranking. Esses rankings, Gilson, como tem vários organismos, vários institutos, cada um tem uma abordagem diferente, né, pesos diferentes, muitas vezes avaliando a mesma coisa, mas cada ranking tem a sua particularidade, valoriza, às vezes, mais a produção científica e publicação, outros mais a formação acadêmica e outros uma coisa mais integrada, dando pesos similares para todos esses parâmetros. Mas o importante dizer aqui é que, independente do ranking, a Universidade Estadual de Maringá vem se consolidando como uma universidade de referência mundial. E, obviamente, né, em alguns nos mantemos, né, a posição, e outros, inclusive, nós estamos progredindo, né, alcançando melhores posições, mesmo, né, frente a todas as dificuldades que a gente vem acompanhando, que acomete, né, as universidades públicas do Brasil, não é diferente das universidades estaduais do Paraná.
Professor, tem uma questão aqui nesse ranking, que é o ensino à distância, que foi um ponto considerado importante. E a gente sabe que a universidade, nesse período de pandemia, teve que fazer o ensino remoto. Ah, inclusive, é uma situação que continua. Pelo menos a maior parte dos alunos. Né?
Sim.
Como é que foi isso? A universidade está adaptada à tecnologia? Até vou aproveitar esse gancho, se eu quiser responder, depois a gente conversa um pouquinho mais. É sobre o futuro. A universidade vai ficar mais tecnológica na relação com os alunos, mesmo as universidades públicas, como a Universidade Estadual de Maringá?
Hoje, o primeiro, né, destacar essa novidade do ranking, né, pontuar o fato de ofertarmos cursos na modalidade à distância. Eu acho isso já é um sinal, né, de que mostra que a universidade vem acompanhando, né, o avanço da tecnologia e colocando essa tecnologia à disposição, né, da sociedade, para que todos tenham cada vez mais a oportunidade de estudar, de se qualificar, né, de encarar, na realidade, o processo de aprendizado, de ensino-aprendizado, como algo contínuo, constante, e não mais restrito a um único espaço e nem também restrito a uma única faixa de tempo. O que a gente vem observando no mundo é isso, né? Qual o dinamismo que acontece na formação das pessoas? É que não há mais aquela lógica de um ensino restrito a uma faixa de tempo na vida de cada pessoa. Nós temos que incorporar, né, nas estratégias de ensino, sobretudo no ensino superior, né, a questão de que a formação ela é ininterrupta, né? Os problemas eles são infinitos, portanto, nós temos que nos qualificarmos constantemente. E nesse aspecto, a tecnologia é uma ferramenta fundamental, né? Isso já vem acontecendo em outras universidades, em outros espaços, e agora está acontecendo nas universidades públicas brasileiras, que são universidades de pesquisa. É importante deixar isso claro também, né? O nosso modelo é de universidade de pesquisa, do ensino presencial, mas a UEM já tem uma história de formação na modalidade à distância, mostrando que é uma universidade que vai integrando, né, os dois modelos de estratégias de formação, de tal forma que a gente atinja esse grande objetivo, que é oportunizar a maior parte das pessoas que possam se qualificar, não restrito a um único espaço físico, e também não restrito a um único espaço de tempo, que seja uma formação continuada de fato. Então, eu acho que esse ranking incorporou, né, a questão do ensino à distância com esse espírito.
Agora, essa questão do ensino à distância, só aproveitando um pouquinho, porque a conversa eu acho fundamental, porque muitos alunos pensam, e o senhor mesmo pontuou, a gente vai poder ensinar mais por mais tempo, pessoas com mais idade poderão ter acesso à educação pública, e a universidade cumpre um papel muito importante. Inclusive, daqui a pouquinho eu vou falar sobre um curso de inglês, inscrição terminada no domingo, a universidade que oferece ele, no programa estadual de inglês para as pessoas, de graça. Quer dizer, as instituições de ensino superior tendem, com tecnologia, a ficar mais relevantes na nossa vida. E a ideia fundamental é, a gente está hoje nas universidades públicas preparado para um grau de expansão? As instituições privadas de ensino superior, elas já têm aí, algumas delas, tomado um caminho do ensino à distância já há um bom tempo. E a gente fica olhando para a universidade pública, como a UEM, extremamente competente na pesquisa, tem aquele ensino que eu vou chamar aqui de tradicional consolidado, tem um papel importante na comunidade, com a extensão. E aí a gente fala, e essa educação remota, online? A gente tem estrutura na universidade hoje para ir muito além e longe?
Bom, Gilson, essa pergunta é importante, porque de fato, né, tudo isso que nós estamos discutindo aqui tem um pressuposto de base, da gente garantir, né, aquele padrão que nós, desde quando a UEM foi criado, foi estabelecido, que é o padrão de formação de excelência, né? Nós precisamos, de criar oportunidade das pessoas, mas criar a oportunidade das pessoas num padrão de qualidade para que essa pessoa, quando desempenhar a sua função como cidadão e profissional na sociedade, ela de fato seja um elemento modificador, que impacte a sociedade. Então, nós não estamos aqui discutindo simplesmente ofertar uma oportunidade para que todos estudem, mas que seja, obviamente, equilibrado com um padrão de excelência que nós não abrimos mão. Nesse quesito, nós estamos ainda longe, né, de uma condição minimamente adequada de expansão, né, de uma oferta de oportunidades, né, aos nossos jovens, incorporando a modalidade à distância, né, ou o ensino remoto, para seja ele de uma forma completa, mas sobretudo de fazer a integração com uma modalidade, né, presencial, porque isso demanda muitos investimentos, né? Nós não temos, por exemplo, nas nossas salas de aula, todas equipadas para que a gente possa, em tempo real, né, transmitir uma aula sendo dada para um grupo de pessoas e em tempo real sendo acompanhada por alunos que permanecem em casa, por exemplo, uma situação imposta pela própria pandemia, por exemplo, né? Então, esse é um problema que nós enfrentamos. A universidade pública ela não foi preparada para isso. Então, precisa de investimento. A questão das redes, né? Nós precisamos ter uma rede que dê suporte para que nós não tenhamos, né, interrupção de sinais, queda de qualidade. Então, isso ainda precisa ser muito, muito melhorado. Mas eu queria destacar, Gilson, que foi até uma pergunta que você fez no início, de que nós fomos pegos no contrapé, né? Em função da pandemia, você acompanhou muito bem desde o ano passado, e que foi um desafio enorme, né? Tivemos que adotar aí um início do mês de maio de 2020 até agosto de 2020, foi quando nós iniciamos as aulas no sistema remoto, um período de aprendizado, né? De quase uma incubação, em que nós ofertamos cursos de extensão, cujo objetivo era exatamente fazer essa interação de uma modalidade para outra nesse período de 4 meses. E foi muito interessante a curva de aprendizado, o acúmulo de aprendizado, e que ocorreu ao longo, né, do período em que nós implementamos, de fato, o ensino da modalidade remota para graduação, para pós-graduação. E hoje, nós somos muito diferentes do que nós éramos em agosto, em maio de 2020. Então, houve uma curva de aprendizado muito grande, em termos de qualidade, do que nós estamos ofertando, interação com os nossos alunos. Eu acho que essa tecnologia veio para ficar. Agora, ficar de que forma? Né? Uhum. Para intensificar ainda mais aquilo que a gente já faz, que é melhorar a qualidade, criar, inclusive, uma coisa mais contemporânea, né, de comunicação com as gerações que estão chegando na universidade agora, né? Porque esses alunos que estão chegando na universidade agora, eles são muito mais... eles cresceram já num ambiente em que eles utilizam esse tipo de comunicação, né? E eles demandam muito isso. Muitas vezes o problema para eles é o contrário, né? É o ensino presencial dentro da sala de aula, aquilo parece que não tem muito a ver com o ambiente que eles cresceram, né? Então, acho que a pandemia, que foi uma tragédia, eu não gosto de associar a pandemia a nada de positivo, mas houve sim, né, um avanço em uma série de questões imposto pela pandemia. Nós avançamos muito rápido em algo que a gente estava imaginando de se discutir na universidade e as coisas aconteceram em função da pandemia.
Professor Júlio, eu queria aproveitar um pouquinho e falar um pouco sobre esse momento que a gente está atravessando. Tem várias instituições de ensino, as privadas já voltaram, o governo do estado também já começou. Sim. O retorno do ensino da rede pública estadual, tem a rede municipal também. E aí as pessoas olham para a UEM, né? Assim, aí, como é que vai ficar isso aí?
Bom, primeiro deixar bem claro que a UEM não parou, né? A UEM está em uma atividade extremamente intensa de atividades de ensino e de pesquisa e extensão. Então, os projetos estão acontecendo, as pesquisas estão acontecendo. A UEM tem produzido muita ciência, muitos projetos, e isso só acontece porque as pessoas estão aqui, né? Mas a gente continua fiel, né, aos protocolos de biossegurança, ao comportamento da pandemia. As atividades letivas, né, dentro de sala de aula, né, mais especificamente, as nossas aulas, ainda estão no regime remoto, mas nós estamos já muito avançados discutindo isso no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, porque nós levamos em consideração, né, o desenho da pandemia, a evolução da pandemia, e as nossas condições internas de dar a condição do retorno do padrão de higienização que nós temos que ter no campus. E esse assunto já está em fase final de discussão no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, que deve deliberar sobre a matéria até o final desse mês. Então, esse assunto, rapidamente, a UEM deve retomar as atividades de aula presencial, que não foram interrompidas em nenhum momento, né? As aulas estão sendo realizadas, simplesmente os nossos alunos não estão no ambiente interno de sala de aula, porque nós não tivemos a condição de garantir segurança com os espaçamentos necessários e o padrão de higienização exigido. Mas atividades administrativas, grande parte, elas já estão acontecendo presencialmente desde o ano passado, né? E agora, na semana que vem, retorna aquilo que estava em teletrabalho, volta à atividade presencial.
Professor Júlio, vou falar agora, para fechar nossa conversa, daquilo que é uma relação quase sempre muito tensa, não muito estável e, às vezes, com retrocessos. Mas tem seus avanços também, que é a relação da instituição com o governo do estado, recursos, verbas. Nós tivemos aí algumas informações esse ano de que tinham cortes, não tinham, orçamento aprovado, de repente teve aí um custeio que quase não foi coberto. Como é que está a situação com o estado, recurso e verba para a instituição? Está tudo indo bem?
Gilson, a situação é muito difícil. Muito difícil em dois aspectos, né? A gente precisa destacar duas coisas. E a gente deixa muito claro que ninguém fecha os olhos às dificuldades impostas pela crise, né, pela pandemia. Não é isso que nós estamos dizendo. Não somos insensíveis a isso. Mas a condição que nos foi dada, né, para, sobretudo nesse ano de 2021, em que nós iniciamos um ano em termos orçamentários, né? Um garrote aí de 75% de recursos para custeio, e que isso implica ter que praticamente toda semana, todo instante, se reportando, né, ao governo do estado, à Secretaria de Fazenda, passando pires lá para a gente poder, fechando as contas da universidade. E o problema é que instituição pública, nós fazemos tudo mediante a um certame de licitatório. Uhum. Então, nós precisamos preparar os processos de licitação, nós precisamos, quando contratar serviços, você não contrata serviço para um dia, você contrata serviço por um período. E tudo isso, nós precisamos ter orçamento disponível, senão nós somos proibidos a realizar a licitação se nós não tivermos orçamento compatível com a demanda que nós precisamos. O orçamento estrangulado do Partida nos criou um problema sério de dinâmica de contar com recursos no time correto. Além disso, os recursos liberados são muito menores daquilo que nós demandamos. Embora tenha havido suplementação, então é importante que se diga isso, né? Os 5 milhões e 800 foram os valores de partida, mas a cada trimestre nós temos tido suplementação para nos ajudar, né, a manter a universidade funcionando. Mas está longe da nossa necessidade mínima de funcionamento. Nós temos problemas seríssimos, por exemplo, para a contratação de zeladores, de vigilantes, que nós não podemos mais contratar via concurso público, nem para efetivo e nem para temporário, porque esses cargos eles foram extintos ao vagar. Então, nós somos obrigados a contratar serviço terceirizado. Então, para isso, nós precisamos de orçamento para a contratação de serviço terceirizado. Nós não temos tido esse aporte para que nos permita contratar essas pessoas. Então, como é que a gente higieniza o campo e cuida do campus se a gente não tem como contratar esse pessoal? Esse é um problema. Problema nas fazendas experimental, que nós temos animais que precisam ser alimentados, que são alimentados com produtos, grãos, né, que sofreram uma majoração de preço que nós vimos em função, né, do mercado internacional, inflação, problema do dólar. E nós não temos orçamento para poder fazer frente a essa despesa. Mesma coisa os animais de laboratórios, o nosso biotério, que são a base das nossas pesquisas. A UEM estar nesses rankings não é por outra razão, mas é pela produtividade de pesquisa, de ciência que nós fazemos. E nós temos toda uma estrutura de base que está sendo degradada, degenerada, por falta de recursos em quantidades suficientes e no time suficiente para a gente poder dar conta dessas atividades. Bom, investimentos, Gilson, é uma dificuldade enorme, né? Por exemplo, vou citar o caso de uma pauta que vocês se engajaram com a gente desde o primeiro momento, que é o Centro de Convenções da Universidade Estadual de Maringá. Nós temos aqui já um Centro de Convenções com investimento realizado e na zona central da universidade, né, que é uma obra de interesse da região como um todo, né, não sou eu que estou dizendo isso, é a região que diz, as nossas lideranças, enfim, uma cidade que está inaugurando a ampliação de um aeroporto, que tem projetos para 100 anos e tudo mais, mas a gente não consegue viabilizar recursos para finalizar um centro de convenções que temos argumentos de sobra para poder contar com esses recursos. Nossa região merece. Então, outros elementos. Então, a situação atual é essa, de muita dificuldade. Mas nós temos assim, a convicção, né, de que tudo isso nós vamos conseguir suplantar, sensibilizar o governo do Estado. Nós temos um acesso muito grande, nós conversamos com as pessoas. Precisamos traduzir isso em um pouco mais de ação, né? Mas a gente é muito otimista nessa questão e agradecer, né, o apoio. Uma coisa que a gente tem feito, Gilson, é um trabalho intenso de aproximação com a nossa comunidade. Então, nós fazemos questão de estar presente nos fóruns de discussão, nas nossas associações de municípios, etc, etc. Isso tem sido muito bom para a universidade, né? Porque isso tem nos dado um retorno de respaldo, né? Respaldo político, para a gente melhorar a nossa força de negociação, até para mostrar que aquilo que nós estamos reivindicando ele é importante para a região, né? E isso também, às vezes, é questionado. Será que a UEM é importante para a nossa região? Será que a UEM faz, de fato, coisas que são impactantes na região? Eu acho que isso também é uma pauta passada, né? Uhum. Isso, eu acho que a gente tem demonstrado que, de fato, é um capital fantástico e que precisa ser cuidado e cultivado com muito cuidado.
Professor Júlio, a importância também é inquestionável. Muito obrigado, parabéns aí pelo ranking da instituição. E sucesso nas suas empreitadas na busca de manter a instituição sempre em funcionamento com bons resultados. Muito obrigado por essa entrevista.
Wilson, obrigado. É sempre um prazer conversar com vocês. Estou sempre à disposição para falar da Universidade Estadual de Maringá. Essa grande universidade.
Conversei com o reitor da Universidade Estadual de Maringá, Júlio Damasceno, falamos um pouco sobre o bom desempenho da instituição em vários rankings, né? Agora em mais um das universidades de Moscou. A UEM está entre as melhores instituições de ensino superior do mundo, né? E o professor Júlio explicou um pouco do porquê desse ranking, como é que ficou a instituição nesse período de pandemia e também quais são as expectativas e demandas da nossa universidade.